Rádio Terra Nova.
Vozes independentes.
Independentes.
Liberdade de pensamento.
Pensamento.
Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito.
Flagrante delito.
Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
Está no ar o nosso encontro quinzenal. Hoje vamos fazer um percurso pelo país. Estava a olhar aqui para o nosso guião, que hoje nos fala ali da zona de Penafiel, Aveleda. Um guião também pelo Portugal profundo, isto porque temos o nosso engenheiro Carlos Pedro Ferreira, que gosta também de fazer os seus percursos e já fez aqui uma narração ainda que sintetizada de uma aventura de 48 horas, duas rodas até ao Algarve, regresso sempre com o trabalho no pensamento. E temos também nesse Portugal, que eu não sei se é profundo, mas se calhar mais litoralizado um pouco, o Ricardo Santos, na zona de Pegões. Ricardo, boa tarde, bem-vindo também para este que é o penúltimo encontro, antes da pausa para férias. E eu achei interessante, de facto, esta narração da viagem, dos nossos percursos pelo país, porque, de alguma forma, nós temos aqui essa experiência, quase diria, de ir picando o território, não é?
Sim. Olá. Boa tarde a todos. Ainda se pode dizer isso. Daqui a... quando voltarmos de férias, já é boa noite, quase.
No final tarde.
E depois voltamos a boa noite outra vez. É verdade. Na segunda-feira, com os amigos, porque vale sempre a pena, e com amigos, montámos nas bicicletas, nas motorizadas, para ir pelo Portugal profundo, pela Nacional 2, ir parando, e quando demos conta, fizemos tudo numa sentada. Portanto, a malta golosa, de repente vamos parar.
A Nacional 2 que está transformada num produto.
Sim, um produto
de Chaves.
Sim, nós não começámos em Chaves, não tínhamos tempo, porque só tínhamos 3 dias, que depois o meu acabou por ser 2 dias, foi na segunda e na terça, já estava ao fim do dia, já estava cá. Não, começámos, entrámos ali, daqui da Aveiro, Águeda, depois por ali abaixo, mas uma coisa muito interessante do Portugal, ali a Rua dos Vinhos, ali a meio, onde almoçámos, é poder parar numa terriola, não sei o nome de, qual era o nome do sítio, mas pedir um robalo, alguém pede um bife grelhado, assim, e de repente, quando aquilo vem, logo assim, muito rápido, o bife tinha meio quilo de carne, e nós éramos 4 e pagámos 35 euros, que também não bebemos nada de água, e não sei o que é aquela... está no paraíso, com um tempo porreiro, 30, sei lá, 30 graus ou mais, uma esplanada com água, um rio que passava ali.
Dá para fazer um banho, se for preciso,
fazer um banho,
de almoço.
Tudo calminho, calor,
preços razoáveis.
Muito, muito barato, estamos a falar para aí 8 euros
por pessoa.
Carne, peixe, podiam roubá-lo, outro podia não sei o quê, enfim. Depois, sempre a andar por esse Portugal, andar muita gente, nesta altura também, nós aqui esquecemos um bocadinho, a gente chega ao Algarve e as praias estão cheias, os hotéis estão cheios.
Aí já não é bem Portugal, não é? Já é um Portugal especial.
Aí já é mais Inglaterra, mas de qualquer maneira havia
por um bocadinho apanhavas lá os adeptos do Man City a festejarem.
Quase por um bocadinho.
Por pouco.
Não, mas foi... Não, eu acho que é uma coisa que toda a gente devia fazer. É coisas que não estão preparadas, em que 4 pessoas... Ninguém levou nada. Ninguém levou, tirando o capacete, ninguém levou... Eu nem escova de dentes levei, depois tive de comprar lá numa loja de conveniência. Ninguém levou nada,
mas
ninguém sabia nada.
Mais tradicional.
Não levei cabos para carregar o telemóvel. Levei um powerbank, quer dizer, um bando de desorganizados que conseguimos fazer uma coisa extraordinária, que foi eu perdi-me na Nacional 2 dos outros e tive que fazer 400 km de autonomia para não estar a... Olha, para não... Porque a dada altura, ao fim de tantas horas, estar a escatear os outros para nos encontrarmos, vale cada um ir.
E como é que está a taxa de inflação no Algarve?
Pois, isso, quer dizer, não sei, porque isso tudo, o que eu sei é que o hotel onde eu fiquei, um hotel perfeitamente normal, nada de especial, que sem nada, custou-me 103 euros por noite e era o mais barato que havia ali ao pé. Portanto, está caro, um quarto, porque, mas não havia mais barato, que depois andei a procurar, até no Booking, ou seja, 120, 130, portanto, nesse aspecto, em termos de alojamento, estamos em junho, está tudo, estamos a falar em Faro, que não é uma zona até muito turística, porque fomos para para Albufeira ou para Vila Moura, então aquilo escala de outra maneira. Portanto, foi onde eu fiquei a dormir. E é assim. Em termos da restauração, também está tudo cheio. E, portanto, depois aí já não podemos falar de onde nós vamos almoçar ou jantar, mas está muito, 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 muito caro.
E o país, apesar de tudo, a fluir, Ricardo Santos, mais a sul, se quisermos centro-sul, como é que foi ou como é que tem sido?
Olá, Carlos.
Olá.
Tens que me contextualizar porque eu não consegui acompanhar a conversa.
Estava a contar a minha viagem que eu na segunda-feira resolvi com os amigos fazermos a Nacional 2. Era para ser de Viseu
mas,
até...
Mas foste de carro ou de moto?
De moto.
Ah, vá lá que lhe tens que dar uso, pelo menos.
Tem que dar uso.
Foi ao Algarve dormir,
almoçar
e voltei
para cima.
Embora.
E na terça voltei...
E tal que estava, Algarve? Suponho que era o que estavas a contar.
Impecável.
Agora conseguiu. Fiquei
um bocado amornado da esplanada. Fiz uma massagem tailandesa no pescoço para conseguir vir para cima, porque ao fim de...
Atenção que é com uma massagem no Brasil.
É.
Não é. É como esse episódio, pois.
Não.
Vamos voltar a ela.
Não. Uma massagem impecável aqui só para as costas e para o pescoço, que eu estava com o pescoço todo incapacitado para poder circular. Não há nada como a massagem tailandesa, por quem sabe, e passado uma hora eu estava como novo, pronto a ir almoçar. Almoço 5 já tarde, 2, 3 e meia, 3 e meia, monto outra vez no animal e rumo ao norte.
Olha, já agora eu há pouco não perguntei, mas queria confirmar contigo, porque esta é uma tendência que, por aquilo que eu vou ouvindo, se está a generalizar pelo país, é que a trabalhar na restauração, nunca como agora, ou pelo menos aos níveis a que estamos agora, estão pessoas estrangeiras a trabalhar e, no fundo, a viabilizar o negócio. Também perceberam isso ou não?
Atenção, que nós não fomos um mês de Plano Nacional 2, fomos na segunda e viemos na terça. Eu só tomei 3 refeições, que foi o almoço de segunda, o jantar em Faro, brasileiras, que estavam a servir, e o jantar em Albufeira, que era um daqueles restaurantes muito conhecidos e, portanto, portugueses, não é? Que estavam ali. Mas a clientela era claramente não eram portugueses, tirando nós. Portanto, não sei. Agora, o que eu sei é de, por exemplo, na empresa que nós temos em Lisboa, que tem uma participação de uma outra, eu vou recebendo os recrutamentos e as últimas 20 pessoas que entraram são brasileiros. Tal. Não há nenhum português a ser contratado nos últimos... Vou recebendo os currículos, porque alguém manda, tipo, olha, bem-vindo, e não sei o que, é uma coisa com piada, lá da pessoa dos recursos humanos, e manda para o grupo todo, bem-vindo, não sei o que, a fotografia do rapazinho ou da rapazinha, sou não sei, sou do Rio de Janeiro, sou de não sei onde, e, portanto, os últimos, aí 20, são todos do Brasil. E, portanto, não é por acaso. Ou nós já emigramos quase todos para fora e os brasileiros estão-nos a substituir à mesma taxa que nós saímos, que nós próprios na Sondar, nunca tivemos brasileiros, não, nunca, até o ano passado, já temos para aí 4 ou 5. Mas de, portanto, pessoas altamente qualificadas e muito bons trabalhadores, porque havia ali um diferencial aqui há uns anos.
Vamos ver agora como é que é ali no deserto, onde está o Ricardo Santos.
Não, a zona não tem estado nada deserta, mas bem que aqui a situação, eu não fui para o carro, não.
Como sabes, esta é uma citação de Mário Lino.
Ah, muito bem. Não, aquilo a propósito ainda da questão do aeroporto.
Margem não. Sul, jamais.
Não, mas não é bem assim, tanto não é que ainda agora esteve, nem que seja só para fazer números, esteve, não se esqueçam, o nome de Pegões, que afinal não é Pegões, é Vendas Novas, agora já foi trocado administrativamente, era uma das possibilidades alvitradas, o Ricardo Luís Pereira até fez uma das suas piadas sobre esse assunto, Pegões também era, entrava na equação. Mas, relativamente ao que o Carlos esteve a comentar, a situação aqui não é diferente. Portanto, já no passado tínhamos discutido que a nível de penso que até no último programa, que havia estes dois países, e cada vez se fala mais nisso, não é? Porque agora recebemos aí números de que a economia portuguesa está em grande, mas muitos dizem que está em grande, mas isso não se sente, não é? Portanto, está em grande do ponto de vista da contabilidade macroeconómica, mas... na prática, não só muitas vezes na vida das pessoas, como depois em situações como estas que estávamos agora a descrever, nota-se bem isso, e uma delas de facto é a procura, é a questão de emprego. Portugal está a produzir, a nossa produtividade, aliás, uma das conclusões desses relatórios é que a nossa produtividade, aliás, a nossa exportação tem vindo a crescer, porque de facto nós produzimos e produzimos a baixo custo e produzimos de qualidade, já não produzimos como antigamente, que houve uma altura que de facto estávamos focados em fazer produtos de muita de baixa produção, agora não é assim.
Ricardo, portanto, podemos dar-te uma ajuda, que é também uma ajuda ao nosso próprio programa, vais ouvir e vais perceber o que estamos a dizer.
Então lança.
Quando se deixa de pedalar, naturalmente, a inércia não é suficiente para que o movimento prossiga. E por isso é fundamental continuarmos a pedalar. E é por isso que é muito importante verificar que, para além do crescimento que já temos, esse crescimento vai continuar a aumentar.
Isto em Vagos, numa fábrica de bicicletas elétricas, ontem o nosso primeiro diz que é preciso continuar a pedalar para andar no pelotão da frente.
Depois está a dizer isso em disparate, é que não tem a ver com a inércia. Não é que não tem a ver com a inércia, tem a ver com o atrito. O que faz com que a gente parar de pedalar, para, não é a inércia, é o atrito. Por isso é que ele, como está sempre com atrito,
ele
está sempre a pedalar.
Ele quer dizer que o balanceamento... Ele quer é dizer pois, que o balanceamento...
Eu sei o que é que ele quis dizer, mas disse mal, pronto, não tem mal nenhum. Ele também não sabe disto, é que não tem nada a ver. Podia ter preparado isto melhor, já que ia andar de bicicleta. Se a gente parar de pedalar, não é isso. Além de não parar, não cai. Cai para um lado, sempre parado, perde o equilíbrio.
Não, mas durante algum tempo ainda vais navegando.
Vais navegando?
Vais é diminuindo a velocidade.
Por causa do atrito, não é por causa da inércia. Mas também não tem mal, ele também faz isso tanto disparate, isso não é o mais grave. Mas a questão que se coloca é assim: o que ele disse foi uma verdade lá para isso. Se a gente não andar para a frente, não fizer esforço, não consegue nada. Mas isso é com tudo. Para ver, para fazer qualquer coisa, é preciso uma força, é preciso potência, não é? E a potência é a força vezes o deslocamento.
Não, mas sabes que eu meti isto aqui por uma razão, porque estava a dar esta notícia hoje pela manhã, da visita ontem aqui a umas empresas, Ovar, Águeda e Vagos, com esta mensagem sobre a economia, e o país está, para o país passa esta imagem de entusiasmo, porque nós neste momento somos um dos líderes no crescimento da Europa. E o que ouvimos é, uns a dizer... Somos líderes, pedalemos para continuar no pelotão da frente e ouvimos outros a dizer epá, isto está a ser vendido de uma forma enganosa, porque nós somos líderes porque partimos também de uma base...
Não, é uma base aqui eu acho que há três enganos nisto.
Muito fraco, primeiro, e, portanto, crescer 2% ou 3%, não, ou 3% para Portugal...
Claro, quer dizer, estar a crescer mais que os outros era... Quer dizer, se não crescemos mais que os outros, cada vez estamos mais atrasados. Pronto, isso é daquela coisa que não tem grande discussão, que é uma Não é uma vitória, é uma meia vitória, não é nada. Era o que mais faltava, nós não queríamos crescer mais do que a Alemanha. Era estúpido. Então,
depois da pandemia também,
sim,
em que
depois,
mais parado.
Depois aqui, as questões importantes são estas. Se este aparente crescimento que temos tem a ver com os Portugais 2020, Portugais 2030 e por aí fora.
PRR
e tudo que vem para aí. Ou o que é que o governo tem a ver com isto? O governo é a única coisa que faz. É gerir neste aspecto do crescimento e do investimento, etc., os fundos que vêm.
Os programas.
E os programas. Portanto, depois, os empresários. E o Covid, eu acho que é uma coisa muito importante, porque alertou-nos, acho eu, aos portugueses e a toda a gente, mas em particular, que tudo podia desmoronar, quer dizer, depois começaram, podíamos morrer todos, toda a gente viu a vida andar para trás. Opa, uma pessoa conhecida, não há ninguém que tivesse ninguém conhecido que não tivesse tido uma fatalidade qualquer. E, portanto, desta vez vem-nos, acho eu, aquela nossa veia
heroica
e conquistadora. Vamos à luta. Custo custar, vamos jogar este jogo.
E
vamos,
não há fronteiras.
E agora vamos ser aquilo que é o verdadeiro português, que é capaz de conquistar tudo.
Acelerar online também.
E passar as barreiras, todas as dificuldades. Nós não somos aquilo que nos últimos, sei lá, 80 anos estávamos que éramos. Uns coitadinhos, uns pobrezinhos, uns desgraçados, dos últimos do pelotão. Não, vamos para a frente. Pronto, acho que foi um bocado esta ideia, que se nota muito, aliás, até nas conversas. As pessoas estão... O Ricardo, acho que da última vez não concordou comigo. As pessoas estão mais animadas. Tipo, eu noto até no trabalho, as pessoas estão... vamos lá, coisas... Vamos, força, também, marca lá isso.
Não, e já agora outra coisa. Eu creio que, pelo menos é a percepção que tenho, como nunca... Passaram, no fundo, as grandes empresas âncora nas cadeias de valor a considerar muito Portugal como um dos fornecedores de referência nos grandes negócios, no setor automóvel,
sim.
Na energia.
Isso era uma das questões que eu há bocado estava a tentar salientar, é que o nosso tipo de produção alterou. Hoje em dia, de facto, Portugal produz com qualidade e isso parece-me pode ser um dos grandes potenciais do país. Porque, mas isso naturalmente que depende também da nossa produtividade, que depende da mão de obra que temos disponível e cada vez mais há dificuldade. Os portugueses não querem, até porque uma série de questões sociológicas daquilo que se fez nos últimos 20 anos, não há pessoas para trabalhar em determinadas áreas. Eu já partilhei convosco há 15 dias como era aqui na agricultura, e o Carlos ainda agora reforçou a ideia de que no turismo também não é muito diferente, e começamos a ficar, se bem que há uma diferença, que no turismo acabam por ser maioritariamente brasileiros por uma questão da língua, não é? Portanto é muito mais fácil, embora também o país está a ficar tão internacional. Sobre o primeiro...
Olha, já vi, sim, mas já, agora deixa-me só dizer, vi e fiquei surpreendido no mês de maio, na restauração na Ilha do Pico, muita gente de África e que nem sequer dominavam a língua portuguesa. Portanto, com esforço, mas com a boa vontade de levar a água ao moinho.
Sim, mas eu ia só contrabalançar um bocadinho o que disse o Ricardo. Por exemplo, entre a questão das pessoas não quererem trabalhar, nós temos ali a experiência que, quando foi em 2022, nós estávamos com grandes dificuldades de recrutamento. Pronto, não havia pessoas, punha anúncios e não aparecia ninguém. E não aparecia ninguém, mas porquê é que não aparece ninguém? Havia um fator que resolveu logo o assunto. É subir a parada, é pagar mais. Sobes 200 euros na proposta de valor e começa a aparecer gente. Sobes 250 e começa, além de mais pessoas, mais qualificadas. E, portanto, é que é este equilíbrio que é preciso, que eu acho que muita gente ainda não percebeu, que é pessoas que têm que emigrar porque... por aquele valor não estão dispostas a trabalhar, porque é um valor absolutamente pouco digno, com mais 200 ou 300 preferem ficar aqui.
Isso é o chamado custo da insularidade, não é?
Não, eu não diria custo da insularidade. Assim, a gente não pode querer que ninguém queira ou que aceite normalmente ganhar 900 euros. Portanto, prefere ir para um sítio qualquer fora de Portugal a ganhar 1500, mas prefere ficar aqui a ganhar 1100 do que 1500 para outro sítio qualquer. É neste equilíbrio, por isso é que nós estamos a receber brasileiros, porque com o diferencial, e de outros países, até do câmbio da moeda, estes problemas que
nós temos. Mas sabes que há aí um dado que é curioso, e esta conversa está a ser, como vocês são testemunhas, sem guião, certo? Portanto, sim, estamos a fazer isto.
O único guião
é a Broa.
É a Broa
e
a Broa na Fiel, exatamente. E Portugal 2022.
E o engraçado nisto é que há um estudo que foi dado hoje a conhecer, hoje ou ontem, e que fala sobre, digamos assim, eu diria que é uma perda, e uma perda de competitividade de recém-licenciados, ou seja, no nível salarial e nos pagamentos que são feitos. Aquela que era a valorização que era dada, por exemplo, a quem fazia ensino superior, tem vindo a diminuir. E ouviam alguns jovens a comentar esta questão e diziam que, no fundo, isto é também um pouco a mola que leva as pessoas a irem embora e a saírem do país, porque essa penalização nunca como agora se está a fazer sentir.
Vamos a ver, quem emprega... O empregador, o que ele quer, são pessoas que consigam fazer aquilo que se pretende que elas saibam fazer.
A tarefa. Mais preocupadas do que com
qualificações? Não estão nada preocupadas com qualificações. Não interessa nada. As qualificações não interessam nos questionários.
Esse é o mercado americano, não é? O mercado americano funciona assim.
Não, e cá também interessa para aqueles questionários do Instituto Português de Estatística que mandam para lá, de IAPMEI, a perguntar quantos licenciados, não sei o quê, quantos doutorados, quantos, não sei o quê. Faz estatística para depois dizermos que temos. Agora, quem está a contratar quer lá saber se é doutorado, a não ser que doutorado tenha intrínseco um conjunto de conhecimentos que são importantes. Agora, não é porque está lá doutorado, não interessa nada. Pronto, ponto final. Há indicadores, porque alguns projetos implicam que tu até tens benefício de contratares um doutorado ou dois. Pronto. Mas isso é alterar as regras de mercado. É tentar condicionar o recrutamento. Quer dizer, se fizer isto, tem benefício não sei de quê. Se criar a posta de trabalho de doutorados, ainda tem um benefício de 5 pontos ou 10 pontos naqueles programas.
Portanto, tu és contra isso, é?
Claro, isso é uma cota. É criar uma cota. É como sou contra termos que ter, ainda não existe, haver não sei quantas mulheres para cada não sei quantos homens. Porque senão também teríamos ter a cota ao contrário.
Mas isso não vem desvirtuar e na linha do que estavas a dizer.
Não, não, eu ia dizer.
Os pais mais 100 euros, mais 150, mais 200, isso não é dizer.
Não, tem a ver com a pessoa.
A quem se está a formar agora podem agarrar na trouxa e ir embora?
Não, não quero dizer nada disso. Quero dizer assim. Isto é um facto. Se eu disser, puser aí no mercado, preciso de uma pessoa para isto. E 900 euros não aparece ninguém. Facto, pronto. Porquê? Eu sei porquê. Não tenho dúvida, porque bastou passar de 900 para 1100 e aparece. Dinheiro. Pronto, ok. Não tem certeza nenhuma. Se nós criarmos uma cota para que as empresas têm que ter, imaginemos, 30% de mulheres e 70% de homens. então teríamos que criar a cota ao contrário. Eu tenho uma empresa que é a Sonar Lab, que 95% das pessoas são mulheres. Eu agora teria que trocar senhoras por homens. Não faz sentido. As pessoas são pessoas, não interessa nada de qual é o seu sexo, nem a sua cor. Daqui a bocado temos que ter não sei quantos porcentagem de brasileiros, não sei quanto de mulheres, e até no Brasil chegou ao ponto de teres que ter, a partir de 50 empregados, uma pessoa com deficiências.
Ao cabo, isso é verdade. Se não fores o patrão, que quando a senhora te diz que está grávida e vai ter que sair, diz: eu não posso contratar mais mulheres, porque isto é um problema para gerir este quadro de pessoal. Se fores esse tipo de patrão, esse é um problema ainda hoje em Portugal.
Não é um problema para toda a gente, porque imaginemos que na Sonar Lab, que são 90% de raparigas, que engravidavam todos ao mesmo tempo, eu fechava a empresa. Nunca pedi, atenção, combinem lá.
Tem aqui gravidez, a escala de férias, né? E aqui férias a filhinha de gravidez.
Nunca aconteceu, mas se acontecesse, é evidente que a entidade patronal teria que repensar, se pusesse em causa a operação, pensar, e bem, eu não posso, porque não tem a ver com o custo, porque quando as pessoas estão de licença de paternidade ou de maternidade, não custou nada à empresa, custou zero. Até há situações que são benéficas, que é quando temos excedentes de pessoas, né? Quando a pessoa está de licença, está ali um ano, que o custo dela para a empresa é zero, não há custo nenhum em dinheiro. Aí é falta de uma pessoa para trabalhar. Em empresas, em Portugal, infelizmente, não causa problema nenhum. Porquê? Como nós temos pouca, a taxa de trabalhidade é muito baixa, numa empresa, sei lá, com 10 pessoas, se houver uma pessoa grávida, as outras 9 substituem, né? E, portanto, aquilo acaba com um bocadinho de esforço de alguém, não para a operação. Se for numa fábrica, se calhar já é diferente. Mas agora não pode ser a entidade patronal a pagar o custo, porque não paguem dinheiro, mas se de facto aquilo prejudicar a operação, o que é que se vai fazer? Olha, você vai ter que contratar não sei quantas... Não, acho que não faz sentido.
Portanto, esta é a tua visão. Ricardo, prometemos que agora é a tua vez e sem cortes.
Não, o Carlos tem uma interpretação de mercado, está muito ligada também à experiência que ele tem, não é? Que também tem, está muito ligada à gestão, sabe o que está a dizer. Agora, eu de facto noto que existe essa falta de pessoal para trabalhar e que a economia do país não pode depender também daquilo em que ciclicamente tem estado a depender, e isso por várias questões. Por exemplo, uma das coisas que se tem apurado ultimamente é, já sabíamos todos isso, não é? Tanto é que depois no Covid vimos o contrário. Que era a importância que o turismo tem vindo a ganhar. E eu já tenho dito por mais de uma vez que o turismo pode ser muito importante em Portugal, deve ser, aliás, muito importante em Portugal, mas não pode ser o todo. Nem nós podemos estar dependentes dessas oscilações. Até porque muito desse turismo, que é o que falta depois também averiguar, muitas pessoas, até nos relatórios que têm sido feitos agora, têm vindo a falar sobre este assunto, que se ele é sustentável. Eu conheço bem essa experiência, porque, como sabem, a determinada altura estive em Veneza, e Veneza era uma das cidades mais visitadas da Europa, portanto, aquilo é um nico, não é, de coisas de madeira feitas por cima dos canais, ou onde passavam anualmente cerca de 30 milhões de pessoas, e grande parte, mas depois havia, na vasta panóplia de oferta de alojamento, de oferta cultural, de oferta museológica, muitas entidades que se queixavam de falta de rentabilidade. Porquê? Porque grande parte desse turismo não é um turismo sustentável. Logo, por exemplo, a quantidade de cruzeiros que param em Veneza, portanto, as pessoas que vão nos cruzeiros, como sabem, têm tudo pago, portanto, geralmente tomam um pequeno almoço, almoçam, jantam, enfim, dançam, vão ao bar, fazem tudo no cruzeiro, e nos vários sítios onde param fazem pequenas e curtas visitas. E Veneza tem este problema, um problema de um turismo que não é sustentável, muito ligado aos voos que são baratos e tudo aquilo, e depois o que acaba por acontecer é que esse turismo traz tal pressão à cidade que não é proporcional ao lucro, enfim, à riqueza que daí se vai gerar.
Está a dar a cabo dos edifícios
arrisca,
também.
Arrisca-me, pois.
É, claro. Aquelas pesadas das 30 milhões de pessoas a caminhar em cima de estacas.
Não, e as gôndolas, não, é as gôndolas para um lado e para o outro.
Sim, sim, sim.
Transportes, tudo, é tudo. Aquilo, não, mas com isso, o movimento
mas,
das marés.
Mas se for transportes, aí já estão a pagar.
Sim, mas com o movimento das águas, com a agitação, aquilo é tipo uma picaretazinha, pim, pim,
e nota,
pim.
E depois com as cheias habituais, etc. Mas aquilo ainda tem outra situação, que é esta questão dos cruzeiros, além do turismo sustentável. Já agora, por curiosidade, também me lembro perfeitamente de ver, e eu próprio experienciei isso pelo menos uma vez em Veneza, que é quando se dirige quase, aliás, há memes e vídeos na internet sobre esse assunto, que é quando se dirige a estes mega cruzeiros, não é, que geralmente são embarcações enormes, e se aproxima de uma coisa tão frágil e tão delicada, feita em estacas em madeira, como é a Veneza. Portanto, imagine que um dia destes, num daquelas... Agora deixou de ser, penso eu, que recentemente me disseram que deixou de ser proibido aproximar.
Essas imagens são engraçadas por duas razões. Porque quem está na embarcação está a ver a cidade de cima para baixo.
Claro.
Ao lado da catedral, ao lado...
Quem está em baixo,
está olha para um bicho... Tira uma foto, sabes como é que fazia? Umas fotos em perspectiva, com a torre, por exemplo, de uma basílica e a proa do navio. Dá para fazer fotografias assim.
Estamos a falar de prédios de 15 andares, alguns, não é? Sim. Mas eu queria voltar um bocadinho atrás, peço desculpa, que agora lembrei-me, porque aquilo que se falou há bocado da... Que o Carlos fez aqui uma provocação a dizer, ah, pois, mas o empregador, pois as senhoras ficam grávidas e não sei o quê. É preciso ponderar isto numa balança, numa coisa que eu lembrei agora. Que as senhoras que são trabalhadoras por conta própria, ou seja, elas próprias são donas do seu próprio emprego, nenhuma tira um ano de licença de maternidade nem mortas. Quando é o negócio delas, em que elas são donas dela própria, não param aquelas uma hora por dia para dar
porque
uma...
Porque há o teletrabalho.
Não é para o seu teletrabalho. O advogado. E porquê? Isto é uma lógica. Uma advogada, uma médica, mas vamos falar do advogado. Ela não pode estar, não é, nem tem a ver com questões de dinheiro. Ela não pode deixar os seus clientes um ano à espera da licença acabar. Primeiro é preciso dinheiro. E como é preciso dinheiro, aqueles 9 meses da legislação passam para 3.
Não, e daí os profissionais liberais lutarem muito por essas garantias.
Mas
esses...
é que mesmo que tenham estas garantias, um profissional liberal que tenha um conjunto de clientes, seja um consultor ou não sei o quê, não pode dizer, olha, meus amigos, eu durante 9 meses desapareci do mapa. Porque quando desaparece do mapa, alguém vai ocupar o lugar dele. E, portanto...
É difícil voltar.
Não. E, portanto, isto também está devidamente estudado e documentado, é que isto é muito bonito quando são os outros a pagar. Eu concordo com as licenças de um ano, sei lá, o que seja.
Mas também por isso, nós já estamos a entrar aqui num tema, mas também por isso é que a questão se pôs aqui numa espécie de uma gestão que, por exemplo, uma família faz, pai e mãe, não é? Porque a licença
mas
não
o pai
significa...
pode tirar no máximo um ano, um mês.
Mas esses prazos têm vindo a ser alargados. A gestão familiar decide exatamente...
Mas esses prazos têm sido alargados para os trabalhadores por conta de outrem. Quando trabalham para si próprios, podem não usar esse privilégio, correto?
Sim.
E, portanto, aquilo que a gente sabe é que não usam. Não usam porque eu diria que é impossível. Porque não é possível trabalhar e durante, dizer assim, agora durante um ano desapareço e quando voltar está tudo igual. Não é assim. Não funciona assim. As pessoas precisam de dinheiro, alguém tem que pagar. Mesmo que paguem, eu preciso de manter os meus clientes. Não os posso deixar. E, portanto, até por alguma questão de consciência, é preciso dar aqui um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades da criança, dos bebés e não sei o quê, e depois a necessidade de equilibrar a profissão e mantê-la ativa, porque senão depois temos mais um... Temos uma mãe com não sei o quê, que fica desempregada porque deixou de ter clientes, quer dizer, porque as pessoas foram para o outro lado qualquer. Portanto, isto tem que ser bem pensado e equilibrado para que o sistema
isto
seja...
é uma reflexão societária, transversal a vários domínios.
Por exemplo, eu não me parece correto que o Estado obrigue, por exemplo, podia ser uma opção, em que o pai... Uma coisa é ter direito a um mês de licença, outra coisa é ter que ir gozar mesmo. O que é que o Estado tem a ver com como é que a família se gera? Uma coisa é dizer, o marido tem direito a partilhar a licença com a esposa um mês. Outra coisa é o Estado dizer, o marido tem que tirar a licença um mês. É que o Estado mete que nas coisas não tem que se meter. Então vai obrigar, imaginemos que por acordo dos dois não quer. Não, tem que tirar. E ela tem que ir trabalhar. Eu não, para mim, isso não sei de onde é que isso veio.
Ricardo, promessa não cumprida.
Não, estou a falar muito bem. Aliás, com esta situação, acho que é um daqueles temas em que eu e o Carlos sabemos que nos cruzamos muitas vezes, porque eu realmente também não estou com isso a desvalorizar, tal como ele não pretende fazer, que devem ser mecanismos de proteção, não é? Para evitar determinadas circunstâncias e que deem a possibilidade de... Agora, esse cariz de obrigatoriedade lembra-me muito aquela política de cotas, não é? Portanto, a lógica é praticamente a mesma. Portanto, isto há sempre aquele problema que é a questão dos valores do momento. Portanto, eu já vos disse o que penso sobre esse assunto. Certeza que no tempo do Estado Novo, de acordo com aquilo que era a moral da época, tinha-se normas proibitivas ou obrigativas que levavam as pessoas a ter que se comportar de determinada maneira, a terem de se unir de determinada maneira, a terem de frequentar determinado sítio de determinada maneira. Porquê? Porque correspondia a uma moral vigente. Ora, quando tentamos alterar esta moral, e quando temos hoje em dia outra modernidade, outra ideia sobre as coisas, mas utilizamos os mesmos tipos de mecanismos, nomeadamente aquilo que é a obrigatoriedade, claro que isso traz aí algumas complicações, não é? Porque, de facto, nós não podemos uniformizar a sociedade assim, em relação ao que o Carlos estava a dizer. É ótimo e é, de facto, a opinião hoje em dia da maior parte das pessoas que a parentalidade é uma coisa feita entre duas pessoas. Portanto, neste caso, se for um casal homem e mulher, naturalmente que o pai é importante, cada vez mais vamos chegando a essa conclusão. E isso, lentamente, muitas vezes, até sem este cariz de penalização ou de obrigatoriedade nas coisas, a própria sociedade vai fazendo mudanças. E essas, geralmente, são as melhores. Porque não são aquelas que decorrem de atos legislativos, são aquelas que decorrem da mudança das sensibilidades.
Já agora, Ricardo, deixa-me só introduzir aqui também para teu comentário e para a tua análise. Uma vez que estávamos a falar destas questões do emprego, da família, da qualidade de vida, da saúde, no fundo, que é um pouco à volta disto que estamos também a conversar, nota-se que voltou, digamos assim, à esfera pública a valorização e ao contrário, ou melhor, de forma complementar, além daquilo que o Carlos dizia, que é a importância da valorização salarial, nota-se muito uma valorização das condições de trabalho e dos modos de vida. Ou seja, quem procura um emprego também procura mais do que o dinheiro. Procura perceber como é que funciona o país, os horários, os espaços de lazer, os serviços de saúde, a educação. Ou seja, voltámos aqui, ou estamos a entrar numa esfera e num tempo em que já não se corre apenas atrás daquilo que no passado era a procura pelo dólar, pelo dinheiro, agora pelos euros, pelo dólar, não é?
É, isso está um bocadinho segmentado, não é? De facto, haverá na sociedade frações de faixas ou frações de pessoas que têm outra ideia, mas na grande maioria concordo com aquilo que estás a dizer.
As novas gerações, isto para perguntar assim, as novas gerações não querem ser escravas do dinheiro também?
Não necessariamente, exatamente, portanto vivem numa cultura...
Eu acho que as antigas também acho que não queriam.
Diferente, em que o gozo, não é, portanto, o prazer, o entretenimento, o poder viajar, o poder coisas que se calhar os avós nunca questionaram, não é? Nós não podemos esquecer que aqui há 50 anos haveria uma percentagem curtíssima de pessoas no país que podia idealizar, por exemplo, fazer uma viagem no estrangeiro. Isso hoje em dia, para uma geração mais nova, ele está acessível a todos de outras formas, porque há tarifas baratas, as circunstâncias são diferentes e, portanto, hoje há uma cultura muito diferente. E muitas pessoas, de facto, equacionam a nível de trabalho, não só a questão salarial, mas também, por um lado, as condições desse trabalho, a cultura de trabalho da empresa, se há uma cultura de promoção, se há uma cultura de evolução, se respeitam o tempo, se dão férias, em que circunstâncias é que dão. Porque, naturalmente, que as pessoas cada vez mais querem viver a vida e não podem estar presas. Agora, atenção, portanto, isto, apesar de ser uma tendência e das pessoas de perceber que muitas pessoas, sobretudo as gerações mais novas, se calhar também às vezes pendem um bocadinho para o contrário, porque depois também falta um bocadinho de resiliência, não é? E a vida ainda não está idealizada, é sempre preciso resiliência para alguma coisa. Mas, se por um lado esta é uma tendência, não sei se poderei dizer se é uma prática no mercado de trabalho hoje em dia, porque ainda conheço várias pessoas e não sou conhecedor de certeza nem de 1% da população do país, mas por aquilo que conheço ainda há muitas pessoas que trabalham horários muito extensos, com folgas que não existem e de facto ganham dinheiro, mas muitos deles depois têm este problema, falta-lhes algum tempo para usufruir disso e muitas vezes entre os custos de trabalho e o dia-a-dia as coisas vão-se esvanecendo. E é importante,
Ricardo,
e há organizações que estão a insistir muito na qualidade de trabalho.
Eu acho que o que está a acontecer agora é que a próxima geração é que vai dar o salto, que é, os pais hoje, são, e também antigamente, mas hoje ainda mais, porque como as oportunidades são para todos, em teoria são para todos, a universidade para todos, portanto os pais estão a fazer o sacrifício, há muita gente a trabalhar, sei lá, 10, 15 horas, para que os filhos possam estudar e não sei o quê. Os filhos que sabem o sacrifício dos pais... E naquela ideia, depois eu quero, não quero ter isto, porque o meu pai também não tinha um carro, sei que quero ir viajar e não sei o quê, mas para isso é preciso dinheiro, os pais não têm, alguns pais podiam ajudar. Portanto, a próxima geração, se por um lado vai querer viver de outra maneira, e portanto eu vejo, acredito nisso, mesmo para esse nível de vida que seja de custo mais baixo, no dia a dia, depois, de qualquer maneira, viajar e não sei o quê, é preciso tempo e é preciso dinheiro. Não é porque tenho mais tempo, é preciso ter dinheiro. O que vai acontecer é e estou, aliás, acho que há indicadores para isso, é que cada vez as pessoas vão ter querer ter menos filhos. Porquê? Porque é mais uma prisão, é mais um custo e depois não dá para andar, ou então muito mais tarde. Ah, eu, a minha filha já disse, ou eu, ah, isso muito mais tarde.
Mas olha, eu estava ou a levar então, isto para, outro, para outra dimensão. Aquilo que eu vou ouvindo e conversando é mais outro tipo de abordagem, nem tanto ao nível dos filhos, porque faz parte do idealizado, digamos assim, do conceito também de futuro feliz das famílias, mas aquela ideia de, bem, eu vou-me candidatar àquela promoção. Vou ser chefe ou não sei o quê, porque vou ganhar mais 200, 300, 400 euros.
Não estou para isso.
E não, vejo muita gente a dizer, eu não quero aquilo que o meu chefe passa. Andando aquilo à manhã, à tarde, à noite,
pois,
ao fim de semana,
não
sei o quê.
Prefiro ganhar menos. Sim. E chegar àquela hora e ir embora.
Exatamente. Um pouco essa
agora
ideia.
Agora tenho uma pessoa que é minha amiga, que trabalhava connosco, que foi trabalhar para uma, enfim, para uma empresa, picar ponto, a ganhar até menos, mas sabe que entra às 8 e às 5 saiu, acabou. Tudo o resto ficou lá. Chega àquela hora e desliga e fim de semana, acabou, até o computador tem que ficar lá, não pode trazer nada para cá.
Mas isso é poder também.
É um poder, é o poder de dizer assim, eu a partir das 5 da tarde faço o que eu entender, pode cair o mundo inteiro que eu não tenho nada a ver com aquilo. Na sexta-feira, a partir das 5...
Porque as pessoas sentem a necessidade de desligar e no sistema de vida que estávamos a ter, ou que estamos a ter, não há essa capacidade de desligar.
Porque o que aparece é que, de repente, vou particularizar, né? Pessoa A ou B, mas a pessoa achava que o caminho era aquilo. Eu tirei um curso para isto e, portanto, a profissão é esta. E, de repente, ao fim de algum desgaste deste tipo de coisa que desgasta muito, uma coisa é quem está desgastado, pode até desgastar, até se habitua a estar desgastado, porque até, como eu, está lá, sou um dos donos que remetem, que eu tenho que aguentar, já nem dou conta que estou desgastado. Faz parte, é assim. Quem não é dono...
É o ar que tu respiras.
É o ar que respiro. Quem não é dono...
Isso é que vais está a trabalhar em 48 horas.
Sim, depois é igual. Quem não é dono e diz, porquê que eu estou a fazer isto? Que depois vou para casa e depois há um tipo que me liga às 10 da noite, há outro que me liga às 5 da manhã.
Tenho uma curiosidade sobre a tua pessoa.
Diz.
Não idealizas, no fundo, aquela visão que nós temos do empreendedor que diz, pá, aos 50 e qualquer coisa vou-me reformar.
Bem, eu, quando tinha 40, disse que me ia reformar aos 50.
E agora aos 50 dizes...
Aos 50, digo que... atenção que há aqui uma... Eu vou explicar. Eu tenho, já estou numa, fui preparando isto, tenho que ser preparado. Eu neste momento tenho 95% das coisas delegadas. Eu posso, como eu fui, não levei o telemóvel. Com o telemóvel faço quase tudo. Tipo sim, não, ok, mandem isso, falo com o banco. Eu consigo, já estou numa fase que até podia andar num veleiro. Ou seja, essa parte eu gosto, que é poder comandar sem ter que ter nenhum trabalho operativo. Agora, não posso largar... Porque eu não tenho... Já porque gosto, primeiro. Gosto e ainda tenho saúde e apetece-me e gosto destas coisas. Ainda há desafios novos.
É um vício.
Coisas para fazer. Não. São desafios, não é disso. Não é uma coisa adicta. É tipo, ainda há coisas que eu quero fazer, que ainda não estão bem feitas, têm que se melhorar. Mas depois, como há sempre coisas para melhorar, só vai adiando isso. Mas também não posso, porque não posso largar um barco do qual sou comandante, mas tenho lá muito...
Dependem de pessoas.
Não só isso. Dependem de pessoas, ainda tenho muitos ativos, mas também tenho muito passivo. Portanto, eu também tenho que garantir que aquilo tem que ser tudo trabalhado. Mas também já estou a trabalhar no aspecto de não entrar naquelas loucuras dos 40, começar a reduzir alguns investimentos com algum risco. Porquê?
E o nosso jovem Ricardo, o que é que idealiza?
Sem de pegões.
Nada, está-se muito bem no campo, estás enganado, cada vez melhor está no campo.
Tens que viajar.
Neste ano de movimentos pendulares muito fortes entre o quase Alentejo e a capital, em que atravesso ali uma zona circunstancial, Conselhos de Lourdes, Amadora, Sintra, eu tenho-vos a estar cada vez melhor, está, como dizia o doutor Reinaldo.
Opa, mas tens que ir dar um aninho de aulas para Moura. Isso é que é.
Então, qual é a promessa?
Não, para Moura, eu passei lá e estive lá a meter gasolina na moto e aquilo é um sítio fantástico.
Agora pensei que ias falar de Vila Verde Ficário ou outra coisa.
Não, assim, tipo, isso é que é mesmo, o mundo está parado, tudo muito calmo, o senhor da bomba de gasolina,
olha,
porque teve que meter gasolina em cima.
Estou admirado convosco, porque ainda não foi feita nenhuma referência ao facto de estarmos a fazer, aliás, devíamos ter combinado melhor o horário, porque fazer o nosso programa ao mesmo tempo que corre a CPI...
Pois. Eu estive a assistir.
O Carlos não trabalha, não pode assistir a essas coisas.
São para nós, Carlos.
Não, olha, estava a assistir e aquela ideia, humor, aquela ideia de combate de boxe, violento, então... disputadíssimo, foi um logro, porque Pedro Nuno Santos, que já há uma semana eu ouvi os comentadores dizerem que tinha passado também pelo Parlamento com nota alta, até falavam no relançamento, na reabilitação, como futuro secretário-geral, candidato a secretário-geral do Partido Socialista e, portanto, potencial primeiro-ministro do país, bem, hoje, então, fez o resto do trabalho. Mais contido, mais humilde, a pedir desculpa pelos erros, explicativo, divertido. Portanto, hoje foi uma espécie de um passeio, pelo menos até à hora a que assisti. A montanha costuma dizer-se, pariu um rato.
Não, eu não concordo. Eu não ouvi, mas não é preciso, porque o que se passou não é nenhum rato. O que se passou é maior que uma montanha. Tudo o que se passou e os contornos...
Mas sabes que é uma montanha de fumo, porque é tanta atores, que aquilo é uma montanha de fumo.
Sim, mas quando eu ontem ouvi um bocadinho, depois não consegui, da audição do Hugo, lá do... Como é que ele chama?
Do antigo secretário de Estado.
Pois, aquilo na altura, no meio daquela confusão, nós até estávamos 500 mil euros... Pronto, eu sei que isto pode buscar os portugueses, que 500 mil euros até era pouco, porque podia ser 1.5 milhões, tem que perceber que aquilo foi ali naquele momento.
E o Pedro Nuno Santos hoje teve algo do género. Telemóvel. Aquela história do esquecimento e que depois
não,
se lembrou
partiu, não, mas,
viu
mas, não, mas o outro, não, eu parti o telemóvel em Sines, que é uma coisa extraordinária. Eu perdi o telemóvel e tive um mês sem telemóvel. Quase. E quando me devolveram o telefone é que ele viu que tinha lá uma coisa do WhatsApp, mas já tinha ido prestar declarações. E depois teve que ir lá dizer, olha, eu fui de livre vontade corrigir as declarações. Quem é que acredita? Depois não estou a dizer que... Então eu se partir um telemóvel vou entregar o quê? Parecem crianças. Eu parti o telemóvel e fui entregá-lo ao departamento, o telefone partido, para depois me darem outro. Isto não funciona assim. Eu se partir um telemóvel, compro outro. É assim que isto funciona.
Mas olha, Pedro Nuno Santos, a propósito das mensagens...
Não, mas depois, calma, mas é que isto é tudo uma mentira daquelas. Então, eu posso perder este telemóvel, partiu aqui já todo. Eu tenho isto, está tudo na cloud. Toda a informação que eu tenho no WhatsApp, não há nada que não esteja numa cloud. Eu não acredito que um secretário de Estado, com um chefe de gabinete ou com um ministro, não tenha tudo em tempo real, portanto, guardado.
Olha, mas tenho a dizer-te uma coisa interessante, e que nessa questão, por exemplo, sobre o seu antigo adjunto ou assessor,
sim,
a declaração de que esteve 6 anos a trabalhar, educado, eficaz, portanto, não tinha razão nenhuma para o dispensar.
O que é que ele havia a dizer?
Podia estar para canto.
Achas que
foi
sim.
Solidário,
um profissional
foi solidário, foi solidário com o homem.
Claro, faz parte.
Não deixou cair.
Mordeu a língua, era como ao final, fez-se e volta no...
E mordeu a língua em várias questões. Pronto. Claramente, quando lhe apetecia soltar assim os cães, foi contido, foi...
Pronto, mas a mensagem não foi bem passada, porque se toda a gente percebeu, uma parte percebeu, que lhe apetecia soltar os cães e não soltou, a gente fica a saber... A não ser que metade das pessoas não tenha percebido, ah, coitado, aqueles que gostam dele, vão então a ver,
isso,
um rapaz
quando,
e do carinho.
Sim, mas isso quando tu começas a ver os políticos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aí se tu me perguntares, olhando para aquilo que tem passado nas televisões, é evidente que tu olhas para isto tudo e dás nota negativa, quer dizer, não há salvação possível.
Não, mas este é mais treino, pronto, é assim.
Sim, esforçado, e muito esforçado também.
Diz assim, isto vai-me custar, mas eu tenho que fazer isto para continuar. E portanto eu vou morder a língua, falar assim, tenho uma cábula, de vez em quando olho a dizer, não te nerves, não levantes a voz.
Não, mas há um argumento que não é, e aí não é por favor o elogio, e aí tem a ver com a experiência do político. Dentro do quadro de políticos que nós conhecemos, o à vontade com que ele se movimenta nas palavras e nas respostas, de facto, é de alguém que tem essa dimensão.
Era
para o bem e para o mal.
Sim, era bom a português e tem gente e há pessoas que treinam.
Raciocínio rápido também.
Sim, claro. Então, mas só se chega àquele sítio, naquela posição, tão rapidamente, com raciocínio rápido, com toda a gente. Pá, 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 pá. E é assim que se consegue um determinado tipo de coisas. Agora, de facto, eu dizer que a montanha pariu um rato, é assim, para quem é do PS...
Espremido, não dá nada. Espremido, não dá nada. Só dá para as mentes, eu diria, um bocadinho mais esclarecidas, que olham para isto e, no fundo, dizem o que diziam há dois, três meses atrás, que é como é que é possível um país que gere as suas coisas assim?
Mas pelo, isso, pelo WhatsApp, não é?
Não é pelo WhatsApp, é a forma como põe, dispõe, mete, tira, despede, contrata.
Pois, porque não houve tempo de falar com ninguém, tinha que fazer alguma coisa. Pronto, e portanto, pronto, é assim.
Não,
é assim.
Eu não sei de direito. Eu não tinha que saber isso.
E ninguém me disse.
Ninguém disse.
E quando eu tinha que resolver aquilo naquela altura, não consegui falar com ninguém, nem sequer tinha telemóvel, não vi a mensagem que me mandaram, tinha que decidir.
O grande problema. Não, sabe,
Ricardo, já agora deixa-me só.
É uma discussão estratégica sobre a TAP.
Olha, deixa-me só dizer do que, mais do que TAP, mais do que visão estratégica, mais do que estadistas, quem olha para isto vê, por exemplo, a realidade de um clube desportivo. De uma associação da terra, de qualquer coisa que nos é próxima, as mesmas virtudes e os mesmos defeitos, exatamente a mesma coisa.
Não tem escala, é igual. Pronto, esta é maior.
A lógica partidária, infelizmente, é a mesma. E portanto, aquilo que eu acho que há aqui, por exemplo, nestas comissões, a dois, confesso que ainda não acompanhei, só daqui a bocadinho é que me irei informar.
Não vais dormir, porque aqui vai estar toda.
Mas não tenho. Não, nada, como é evidente, quero, mas faltava andar a perder tempo com essa novela. Nunca fui grande apreciador de novelas mexicanas ou não. Esta é uma novela portuguesa, mas muito intrigada.
Podiam fazer uma série disto e pôr para a Globo, legendada.
Era um bocadinho monótono, mas
por chamar-lhe Terra Nova.
Terra Nova.
Já temos rabo de peixe.
Sim, Terra Nova. A TAP.
Mas independentemente disso, eu queria dizer uma coisa, concordo com
não o era caso, Terra Nova, era em Terra Nova.
Ter parido o rato relativamente ao tópico. Foi à comissão para ser discutido, isso sem dúvida. Agora, há aqui uma outra coisa que fica muito clara e que eu não tenho dúvida que hoje tenha sido reforçada. É que aquilo que dizíamos aqui há tempos atrás, que o final político de Pedro Nuno Santos tinha sido anunciado, era falacioso porque ele é um político muito hábil e que consegue muito bem manobrar-se daquele meio, conhece aquela malta toda. A verdade é que a oposição é muito fraca e nunca conseguiu, não só nessa comissão, como noutras comissões, nunca conseguiram tirar grandes naves da púcara. E, portanto, às vezes a pessoa diz não, depois vem-me perguntar, mas não porquê? Não, nunca vamos por aí. E, de facto, é um político muito habilidoso e que mostra muito bem aquilo que aqui temos falado. Que está muito preparado para liderar as hostes do PS, por tudo aquilo que temos visto cada vez mais se vai verificando, que serão aquelas que...
Sim, aliás, ele é... Ricardo,
Temos sebastianismo no PS com Pedro Nuno Santos, mas não temos nenhum sebastianismo no PSD. Portanto, cada vez mais tudo aponta, e eu não tenho muitas dúvidas daquilo que tenho visto, que quando chegar à altura certa, Pedro Nuno Santos saberá atacar essas hostes internas dentro do PS.
Pedro Nuno Santos, já agora que estamos a falar disso, parecia o treinador que está para ser despedido, que se demite, que faz um ano sabático, mas que a seguir vai treinar o Inter de Milão. É algo do género.
A postura era parecida.
Sim, mas agora, assim, pode haver uma memória coletiva, mas nós não podemos esquecer que Pedro Nuno Santos, para evitação da TAP, não é? Depois da REFER e da SPDES e depois da CP, ele privatizava tudo.
Nacionalizava tudo.
E, portanto, ele está sempre a criar passivo para todos nós. Está sempre a criar passivo.
Não, diz que as contas nunca foram tão boas.
Pois, está bem, também não podiam ser mais pior do que estavam. Voltamos a ir à mesma história.
Não, hoje a comissão, por acaso é engraçado, a comissão hoje traz ali algumas coisas. Olha, por exemplo, nessa questão da percepção pública, porque nós somos o público que estamos a ver na televisão. Sim. E quando nos dizem que as contas estão boas ou estão más, nós normalmente olhamos para aquilo, bem, boas positivas, más negativas, e hoje alguém questionava, se subtraírem aos ditos resultados que foram positivos da administradora francesa, ajudas fiscais,
sim,
e um sem número de manigâncias contabilísticas, sim, ou de...
Aquilo dá negativo.
Exatamente, continua.
Não, mas é que não é isso, mas então íamos ainda para o nosso, para o meu, não é meu guru, mas vamos chamar assim, o Medina Carreira dizia assim, isto não se vê ao trimestre nem ao ano, isto vê-se às décadas, períodos de décadas, é o que é que se conta a história da economia, não é ao ano, não é ao mês, não é ao semestre, é à década, e daqui a 10 anos... Nós os outros todos a saber.
É que se vai saber.
Não, agora não interessa nada, porque é possível, numa empresa, uma TAP, ou mais pequena ou maior, conseguir ter resultados positivos basta fazer previsões de umas coisas, ou definimento de custos para a frente, que é uma operação contabilística possível, para eu ter, se a coisa não for muito gravosa, para poder apresentar resultados que não espelham exatamente a realidade da operação. Não é possível. Dependendo da justificação, portanto, não interessa nada o ano passado.
Talvez fosse quando eu disse manigâncias, que é nesse sentido, isso que tu estás a dizer.
Sim.
Questões contabilísticas.
Sim, diferir alguns custos que foram. Sim. Eu tive um custo este ano, mas não tive o proveito ainda, então atiro para a frente e, portanto, consigo fazer ali uma manobra.
Há um benefício fiscal do caso em que o valor a pagar é inferior ao que estava inicialmente previsto.
Depois aquilo entra como uma receita adicional, que é um subsídio à exploração, sei lá. Há um conjunto de coisas que não contam nada num ano, porque ninguém está sempre a ter essas coisas todos os anos. É preciso ter um período largo. Quer dizer, uma senhora de França chega aqui num ano espetacular, melhora as contas e é despedida. Pronto, espetacular. O melhor que há. A outra também era 500, agora depois acho que já devolveu uma parte do dinheiro que recebeu.
Sim, e o único, digamos que o único momento ali mais sensível é exatamente esse, que é como é que a senhora...
Que disse que não devolvia?
Não, é dispensada, é indemnizada e é recrutada de novo para o universo empresarial do Estado passado um mês e qualquer coisa, um mês e meio. E, portanto, aí é a grande questão que se coloca ali ao nível da...
Eu acho que é a grande questão, não. Isto eu acho que até é uma questão, é mais uma questão.
É só mais uma.
Como é que aquilo tudo, que depois, como há cruzamentos, apanharam as chamadas, os SMS, os WhatsApps, no meio daquela embrulhada... Eu acho que é quando a pessoa está tão à vontade que nem se lembra que isso pode acontecer. Uma pessoa, um profissional, assim mesmo a sério disto, quando tem que dizer uma coisa destas, chama a pessoa e fala com ela. Não lhe vai mandar uma mensagem.
Isso,
ou um e-mail.
Ou então, qualquer dia, estamos como no futebol. Fala-se de café com leite, fruta...
Não, e
linguagem
futebol,
de código.
Vocês já repararam no futebol, até numa coisa... quando a gente está a ver um jogo de futebol... Não há ninguém que fale assim. Então a gente fala com a mão à frente da boca. Para que alguém não possa...
E o nosso antigo primeiro, dá-me daquilo, traz-me daquilo.
Sim, fruta. Fruta, mas eu gosto mais de café com leite. Dizia... É assim.
A conclusão é que havia duas mulheres que eram incompatíveis numa administração. Uma delas tem que ser retirada. Foi retirada, indemnizada. E agora, precisamos de um ativo para gerir outra empresa. Vamos buscar aquela que tirámos dali.
Que era porreira, mas o único problema que tinha é que não estava com a outra.
Não se entendia.
No fundo é um problema de gajas. Tipo, não se dão. E ninguém se vai lá no meio e diz assim, meninas, entendam-se, senão são as duas despedidas.
Mas sabes que há um deputado que diz isso ao Pedro Nunes Santos, que é, porquê é que o senhor não foi franco a dizer?
Há um problema das senhoras, pronto.
Não, pá, eu não queria dizer isso, pá.
Que era chato.
Era chato. A outra que está a empurrar aquela para fora e tal.
Não, mas depois isto, como o dinheiro não é de elas, aqui, pronto, a gente dá-lhe 500 mil euros e ela vai se morrer.
500 mil e quando no início era 1,5 milhão, isto é um negócio
existido. Os portugueses lá em casa têm que perceber. Eu fui um gajo porreiríssimo porque podíamos ter pago 1,5, mas é lá, porque 500 aceitou isso embora. Mas depois pediu uma outra coisa, mas agora arranjei um lugar qualquer a ganhar pelo menos, sei lá, 50 mil euros por mês.
Ah, e agora, ao abrigo do estatuto do gestor público, se tinha que devolver. Eu não sou advogado, não sei. Ela é que devia ter essa consciência.
Claro, e é verdade. Ele não tem que saber. Ela é que tem que saber se tem que devolver ou não. Pois, se não devolver, vem a polícia, tumba, dê cá. Mas ela depois devolveu. Mas depois havia vários parceiros diferentes sobre aquilo. Se tinha que devolver, se não tinha que devolver, se tinha passado o prato para devolver. Enfim.
Bem, conclusão, e isto para te dizer, Pedro Nuno Santos, chega ao momento que diz ao deputado que estava a apertar e a insistir com essa questão.
O senhor, mas isso hoje?
Hoje, o senhor, como deputado, só tem que apresentar uma iniciativa legislativa que determine que o gestor tal que saiu não pode voltar durante X tempo e está lá ao universo. Bom, está aquele velho problema à portuguesa de arranja-se uma lei para fechar esta porta, mas se amanhã houver outros buracos e depois vai-se vendo os alça-feliz.
Um bocado como nas legislativas, sim. Tipo, não pode estar mais precisando, para evitar, doutor. Temos que aprender com os erros. No fundo foi o que ele disse.
No fundo é um bocadinho isso.
Eu não tenho culpa porque isto nunca tinha acontecido.
Agora, não sei se aqueceu na última hora. Isso agora vamos saber daqui a pouco no telejornal.
Não, estava quando eu fui ali comprar...
É muito habilidoso para encostarem como encostar o Galamba, por exemplo. E não foi com grande habilidade. Fizeram.
Eu não sei se ele não se enervará com o Ventura, porque o Ventura consegue enervar toda a gente. Provavelmente já
pode
foi,
haver
já
aí
falou,
mais
já falou
X,
com Ventura?
Por acaso não, creio que não.
Quando falar,
não sei, ainda não acompanhei essa parte.
Mas
já agora, o que é que acharam do 10 de junho e do discurso do Presidente, que deu mais uma catanada a falar de ramos podres e coisas do género? O que é que achas, Ricardo?
São os recadinhos do Marcelo.
Mas agora, até o Ministro quatro. Galamba chutou para canto, o Presidente.
Não sei se estou para campo, a verdade é que também foi vaiado nas cerimónias de 10 de junho, portanto Marcelo, na verdade, não deixa de estar ali dentro daquilo que é a sensibilidade da maioria. Mas na verdade isto não é um problema Galamba, isto é um problema António Costa. Estou convencido que tudo isto foi um exercício do Primeiro-Ministro para mostrar que não estava sujeito ao Presidente da República. Portanto, colocou-se nesta situação e...
Ei, nem o Galamba, nem o Pedro Nuno Santos, nem o António Costa. Ninguém sai. O núcleo duro mantém-se ali. Não saímos. Foi um erro. Ninguém sai.
O Pedro Santos já saltou fora.
Está bem, já saltou fora, mas
está
mais ou menos. Está
fora, mas está
no balneário. Está no balneário a aquecer, no ginásio.
E eu tinha muitas saudades.
Não, mas ele está no balneário e está a treinar. Às escondidas. Que é para quando entrar estarem de mais forma, não é?
Portanto, no fundo foi uma pequena lesão e está a fazer a recuperação para estar forte no início.
Foi uma tendinite pequenina aqui na...
As outras metáforas futebolísticas vêm sempre aqui muito a perfeito.
Não, é porque eu e o Carlos estamos sempre no futebol.
Sobre a política do país, mas...
Não, mas é verdade, ele está a fazer fisioterapia, está no ginásio, mas na parte de cima, como aquilo é numa perna, está a fazer halteres e...
Mas depois, como acontece nessas coisas, como nos filmes, vai voltar ainda mais forte, não é? Faz
parte. É o que eu estava a dizer.
E da primeira vez que entrar, quando estiver bem, faz um carrinho e deixa alguém fora de jogo.
Claro. Uma fratura exposta, tumba.
Lesionar alguém.
Tumba.
Meus caros, vamos fechar por aqui. Daqui a 15 dias estamos cá para o último antes das férias de verão. Tem assim alguma ideia do que é que podem ser aí as nossas conversas daqui a 15 dias?
Daqui a 15 dias...
Este assunto, certeza que ainda não estará encerrado. Eu gostaria que não tivéssemos que voltar a ele, a não ser que estejamos realmente a perder declarações muito, muito boas na CPI, mas eu, como vos digo, tenho pouca fé nisso.
Eu gostava que se passasse alguma coisa aqui na nossa região para nós falarmos. Uma coisa interessante.
Olha,
estamos para aí há dois meses que não falamos.
Já podemos discutir aquele que é um dos grandes eventos da cidade, que é o
Faneca.
A Rádio Faneca.
A Rádio Faneca vai começar amanhã.
Está bem.
Temos aí festas populares que foram apresentadas, um verão de festas, quase 500 mil euros, quase meio milhão, à volta de meio milhão de investimento na programação, cozinhas melhoradas.
Meio milhão não é muita coisa.
Cozinhas melhoradas.
Foi despesa
a TAP.
Foi uma
sabes
questão.
Que o circo era tema de conversa, podia ter sido para hoje,
não
fica para
novo,
daqui
não
a 15 dias. Sim, não, porque há aí uma discussão sobre a impossibilidade de gravar e disponibilizar uma Assembleia Municipal Jovem, que não foi possível, ao abrigo da proteção de dados,
pois.
E a oposição atirou-se ao Presidente da Câmara a dizer que ele foi para o circo tirar fotografias e não houve problema, e portanto temos aí fricção.
E uma coisinha tão pequenina.
Mas pronto, mas
ele estava como cidadão, que gosta de circo. Outra coisa é como presidente, são coisas diferentes. Ele estava na posição. Mas por acaso, agora para fechar, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa que me lembrei agora. Hoje é o baile finalista do 12º ano
da Escola Secundária.
Eu não percebo porque é que tem que ser em Águeda, não tenho nada contra, mas porque é que vão daqui para Águeda em vez de fazerem uma coisa
vão para onde? Bem. Para uma quinta?
Uma quinta, mas não há nenhuma quinta no território. Aqui nas Gafanhas da Madeira, não é uma coisa interessante, não é? Porquê que se vai daqui para a água?
Só se fizessem uma festa na praia, mas o João Campolaro já avisou que não quer barulho noturno na praia porque há muita gente a queixar-se.
Pronto, mas a malta da água diz venham, porque ninguém quer vir para cá. Deve ser por causa disto, não é?
Pois não sei. Ou então é para estarem um bocadinho mais afastados dos pais.
Não, não ficou nada porque alguém tem que ir buscar. Ou o Uber, também vai dar ao mesmo. Não é daquelas coisas que eu não consigo perceber. É porque é que...
Tu estás a dar ideias de negócio aos concidadãos.
De graça.
Explorem porque há aí um filão. E se não for nos casamentos, é nos bailes de finalistas. Pumba.
Pois. Então, eu percebo que lá na viagem do fim de ano...
Vão para Marbella, Torremolinos, Benidorm.
Não, mais para cá, calma, isto é muito longe. Não, ali logo na fronteira, Islantilha, que é para não andar muito, para não ficar por cá. Foi para ali que eles foram. Agora, no baile, que nem sei o que é um baile, acho que aquilo é um jantar. Pronto, não paga. Pronto, está bem, não tenho nada contra a Águeda, antes pelo contrário mesmo. Eu acho que como é que não se consegue encontrar aqui no nosso território um sítio, nem que fosse ali na estufa, nem que fosse, não, não tenho nada a ver. É um sítio grande, tem tamanho, e quase podia ir de bicicleta ou a pé.
Ainda cai em ar e a calma.
Não, não cai nada, que esta malta agora nova não bebe.
Então vamos ficar atentos a essa proposta de ideia para negócios que possam surgir num futuro próximo. Meus caros, o agradecimento, este é um flagrante que está já assim a pré-anunciar uma pausa para verão, descontraído, ligeiro, mas que gosta de ir aos pontos principais das nossas discussões, mesmo que elas muitas vezes possam ser consideradas quase vazias de conteúdo. Para nós nunca são vazias, porque há sempre ali miolo, e um miolo que alimenta. Boa tarde a todos e boa semana.
Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.